contrário do que dizem sempre, tanto em 2025 como em 26, poderíamos ter feito uma reforma a sério no IRS sem precisar de baixar a despesa pública em relação ao ano anterior. O espantalho dos cortes que o PSD abana só serve para esconder a sua falta de coragem e a sua necessidade de atender às clientelas habituais. Querem um balanço do Orçamento do Estado? Mais uma oportunidade perdida. Um dia vamos olhar para estes anos e perceber que tivemos uma oportunidade de dar um salto para o pelotão da frente e não tivemos nem governo, nem oposição à altura de fazer. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Alberto Fonseca, PSD, para um pedido de esclarecimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, queria começar por saudar o Partido Chega e o Sr. Deputado Rui Afonso por trazer aqui a debate este tema do orçamento, mas não apercebi que tivesse feito referência, qualquer referência à nota dominante deste orçamento, que é, pela primeira vez na nossa história e pelo segundo ano consecutivo, não há nenhum aumento de impostos. Pelo contrário, temos uma redução de impostos nesse orçamento e isso o Sr. Deputado não foi capaz de referir. Pelo contrário, disse que este orçamento não serve o país e que aumenta a despesa. Eu vejo que o Chega está muito preocupado com o aumento da despesa, mas se é assim tão responsável com isso, deve estar satisfeito pelo chumbo das próprias propostas que o Chega apresentou ao orçamento. Foram mais de 600 propostas, num total que nós calculamos em mais de 6,5 mil milhões de euros. As propostas do Chega valem mais de 6,5 mil milhões de euros, isto sem contabilizar as dezenas de estradas, hospitais, centros de saúde, postos da GNR, etc., que essas nem sequer as contabilizamos. Portanto, só com as propostas do Chega nós teríamos um déficit superior a 2%, certamente por alguma saudade dos déficits do Partido Socialista que nos deixou. Mas se querem falar daquilo que aconteceu no orçamento, eu devo recordar que Chega e PS aprovaram juntos e contra a vontade da AD mais de 80 propostas de todos os partidos. E vamos aos detalhes. O Chega aprovou 22 propostas do PS. O Chega enche a boca a dizer que PSD e PS são iguais, mas nós vemos que afinal o Chega é bem mais parecido com o PS do que aquilo que é o PSD. Mas o PS também não fica bem na fotografia. O PS aprovou 10 propostas do Chega, onde é que estão as linhas vermelhas? Mas a cereja no topo do bolo aconteceu hoje, Senhor Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Nós tivemos hoje em comissão o PS e o Chega juntos a subscreverem um texto em conjunto. Portanto, é o fim das linhas vermelhas, é o fim dos 50 anos do PS e do PSC junto. E aquilo que eu tenho a perguntar ao Sr. Deputado Rui Afonso é o que é que tem a dizer aos eleitores do Chega, se vieram para o Parlamento para combater o socialismo ou se vieram para se aliar ao socialismo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Miguel Costa Matos, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. O Partido Chega tenta criar aqui uma espécie de prolongamento. O orçamento acabou, mas querem ficar bem na fotografia. Porque, de facto, é preciso lata da AD em vir falar de um orçamento do Estado que não aumenta os impostos. Porque esperaram nem 24 horas para virem aumentar o ISP que todos os portugueses pagam na bomba de gasolina. Nem 24 horas. Desde que o Luís Montenegro tomou posse como Primeiro-Ministro, já aumentaram 5 vezes o ISP. Senhor Deputado, não foram 2 orçamentos sem aumentar impostos, foram 5 vezes que vocês aumentaram os impostos que os portugueses pagam na bomba de gasolina. E aliás mais, este aumento do ISP representa só por si 250 milhões de euros. É mais do que suficiente para pagar as propostas de alteração que o Senhor Deputado Alberto Fonseca andou a mal dizer há bocadinho. Mas ao longo do próximo ano, o CFP estima que podem vir 1.000 milhões sacados aos portugueses e que fazem deste orçamento do Estado não um orçamento que não aumenta os impostos, mas uma grande fraude política que a AD proporcionou aos portugueses. Mas se isto podiam ser perguntas ali à AD, que de facto querem enganar os portugueses, há uma pergunta que importa fazer ao Chega. É porquê que o Chega deixou o Governo solto para fazer isto? Porque o PS apresentou uma proposta de alteração que significava que qualquer aumento do ISP teria que vir aqui à Assembleia da República para que essa receita fiscal fosse devolvida aos portugueses. Aliás, sinalizámos que pudesse ser devolvida através da redução do IVA sobre os alimentos essenciais, uma medida que o PS apresentou no seu programa eleitoral, mas que o Chega também apresentou neste Orçamento do Estado. O que é que fez o Chega? Absteve-se. Inviabilizou essa proposta de alteração. Deixou o governo solto para aumentar livremente o ISP e constituir esta grande fraude política sobre os portugueses. E é por isso, Sr. Deputado, que a pergunta fica consigo. Assume a sua responsabilidade de ter deixado o governo aumentar o ISP.
O pedido de esclarecimento foi ao Sr. Deputado Rui Afonso. O pedido de esclarecimento foi ao deputado Rui Afonso. Sr. Deputado, o senhor deputado está sentado ao lado esquerdo, Sr. Deputado, vai ter a possibilidade, em nome do Chega, também poder fazer a resposta dentro do quadro. Faz favor, Sr. Deputado Rui Afonso, 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço já as questões que foram colocadas. Começo então pelo Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto. Sr. Deputado, tenho uma coisa a dizer, acho que o Sr. Deputado vê muito à frente do seu tempo, porque já vê o Chega como governo, que é uma boa coisa, porque realmente as questões que foram colocadas não foi ao Partido Chega, mas sim ao governo. Aliás, foi mais uma intervenção, penso que não houve questão nenhuma, mas ficou-lhe bem e agradeço realmente o facto de ter assumido que o Chega chegará a governo. Bom, relativamente ao Sr. Deputado Alberto Fonseca, é verdade, Sr. Deputado, que efetivamente no orçamento, em certo orçamento de Estado, não há nenhum aumento de impostos. Os aumentos de impostos vão ocorrer fora do Orçamento de Estado. E aí, Sr. Deputado, permita-me que lhe diga, quer dizer, um desconto ou uma redução do desconto do ISP é um aumento de imposto, ainda que encapotado. E, portanto, quer queiramos, quer não, os portugueses vão pagar menos IRS, mas vão pagar mais ISP. E, portanto, Sr. Deputado, não me venha com essa história de que não há aumento de impostos. Aliás, os portugueses sentem-no todos os dias quando vão à bomba de gasolina meter combustível. Deputado, e depois falou-me de um texto que é subscrito com o Chega e com o PS. É um texto que foi subscrito, é verdade, em sede de comissão e que não tem nada, mas nada a ver com este Orçamento de Estado, não tem nada a ver com a vida dos portugueses. E, portanto, Sr. Deputado, acho que isso não lhe ficou, sinceramente, não lhe ficou muito bem. Mas, olhe, eu vou-lhe dizer as medidas que nós, ou algumas medidas que nós aprovamos e que realmente melhoram a vida dos portugueses. Olha, a construção da ligação rodoviária do IC31, concluir a construção do IP3, requalificação das estradas das quadras policiais nas regiões autónomas da Madeira e dos Açores, subsídio para assistência a filho com deficiência, lançamento da obra de ligação ao IC35 de Cerveira do Góulga, alargamento do programa do cheque livre aos e-books, plataforma nacional de gestão de fluxos clínicos, Programa Nacional de Combate à Obsolescência Programada, reforço da formação e campanhas para o combate ao abuso sexual de menores, expansão do regadio da Cova da Beira, Campanha Nacional de Prevenção de Mutilação Genital Feminina, cheque de saúde mental e podia-lhe dizer muitos mais. Portanto, Sr. Deputado, nós estamos a fazer pelos portugueses e os portugueses sentem que votar no Chega realmente faz a diferença. Sr. Deputado Miguel Costa Matos, eu agora fiquei um pouco confuso, porque dá-me a ideia que foi o PS que votou contra o Orçamento de Estado. O PS viabilizou este Orçamento de Estado. Os senhores criticaram este Orçamento do início ao fim. Mas sabe o que é que aconteceu? A vossa coragem de votar contra ficou à porta do plenário. Vocês não tiveram coragem de votar contra este Orçamento. Mas, Sr. Deputado, eu vou lhe dizer uma coisa. Eu senti claramente que o Sr. Deputado estava ali com uma força toda. Mas olhe, não chega só palavras, é preciso ações. Nós aqui votamos contra um orçamento que não favorece os portugueses e vamos continuar a lutar por eles. É pelos portugueses. Muito obrigado.
Muito bem. Então, vou dar a palavra à senhora deputada Lia Ferreira, do Partido Socialista, para a sua intervenção política. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, hoje assinalamos o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência. Permitam-me dizer que este não é um dia para celebrações, não é um dia para galas nem para lançamentos de selos. É um dia político, de reforço de compromissos políticos. Durante séculos, as pessoas com deficiência foram silenciadas, excluídas, institucionalizadas, privadas da sua autonomia e dignidade. Foram abandonadas, tendo-lhes sido apenas dada a caridade. Não precisamos de recuar muito tempo para perceber o quão perto estivemos do abismo. O programa Action T4, durante a Segunda Guerra Mundial, eutanasiou, assassinou e institucionalizou à força pessoas que classificava como vidas indignas de viver. Mais de 300 mil pessoas que serviram de cobaia para o que mais tarde foi ampliado para os campos de extermínio, um dos maiores crimes da extrema-direita na Europa e que hoje ameaça repetir-se. Da agenda política à agenda mediática, dos órgãos de comunicação social, tudo se sobrepõe a 16% da população mundial, mais de 1 milhão de pessoas a residir em Portugal. Fala-se aqui ruidosamente de burcas, enquanto são silenciados aqui, nesta casa, e subnegados direitos de pessoas com deficiência. Neste hemiciclo, sou a única deputada com deficiência. Isto não é coincidência. Isto é falta de representatividade e de respeito, senhores deputados, que continuam a fazer barulho enquanto eu faço uma intervenção. É uma grande falta de respeito. Isto não é coincidência, é falta de representatividade nas diferentes forças partidárias. É falta de coragem política para enfrentar a realidade da desigualdade estrutural. Segundo o Tribunal de Contas Europeu, 28,8% das pessoas com deficiência da União Europeia vivem em risco de pobreza, contra 18% da população geral. Portugal continua a investir abaixo da média europeia na proteção social dirigida a esta população. Permitam-me falar com a franqueza de quem tem um percurso marcado por esta desigualdade. Este não é apenas o meu percurso, é o percurso de mais de 1 milhão de pessoas. A deficiência não é uma tragédia. A tragédia é o sistema que condiciona direitos e aqueles que votam esse condicionamento. Essa sim é a tragédia deficiente. Hoje, ergo orgulhosamente a voz para dar eco a um coletivo de vidas que são diretamente condicionadas por este mesmo sistema e pelo vosso voto. Porque nada sobre nós sem nós. Portugal conheceu avanços decisivos e a esmagadora maioria desses avanços tiveram a assinatura do Partido Socialista. Foi com Mário Soares que a Constituição passou a consagrar direitos às pessoas com deficiência e que nasceu o Secretariado Nacional para a Reabilitação, hoje INR. Foi também com o Governo do Partido Socialista que se criou a área governativa específica, ratificou a Convenção das Nações Unidas, implementou o regime jurídico das acessibilidades e todas as normas técnicas existentes nesta área, criou o sistema de atribuição de produtos de apoio, cotas de emprego no público e privado, o Sistema Nacional de Intervenção Precoce para a Infância. Entre tantos outros avanços, permitam ainda destacar a Prestação Social para a Inclusão, com uma maior reforma de combate à pobreza nesta área e um modelo de apoio à vida independente que devolve autonomia, liberdade e rompe com o ciclo da institucionalização. O Serviço de Assistência Pessoal permite viver em comunidade, como, onde e com quem a pessoa quiser. Devolve a dignidade à pessoa e liberta também as famílias de um cuidar permanente que o Estado empurrou durante décadas para dentro de casa. Esta conquista corre o risco de ser associada à condição de recursos e contribuições familiares. Ao abrigo de uma alegada sustentabilidade, Portugal está perto de violar a Convenção e cometer retrocessos históricos politicamente inaceitáveis. Direitos humanos não têm preço, nem podem depender da condição económica de ninguém. Neste contexto, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista agendou um debate potestativo para que este hemiciclo fale com responsabilidade destes temas. Hoje, simbolicamente, apresentamos o maior pacote legislativo que algum dia esta Câmara recebeu nesta área, alinhado com a Convenção das Nações Unidas, com a Estratégia Europeia e com as necessidades reais da população com deficiência. O pacote legislativo que vos trazemos apresenta 7 projetos de lei e 2 resoluções. O regime jurídico de promoção da acessibilidade universal nos serviços públicos de transporte e habitação pública, a criminalização da esterilização forçada com 2 a 10 anos de prisão, sistema de monitorização da esterilização e plano nacional de planeamento familiar, consolidação do modelo de apoio à vida independente, garantindo a universalidade, gratuidade e expansão territorial progressiva e o reforço do emprego apoiado, com atualização de valores de apoio financeiro ajustados à funcionalidade do certificado, regime jurídico para os estudantes com necessidades educativas específicas, no ensino superior, alargamento da antecipação da pensão de velhice por deficiência, projeto de lei para garantir